uma linha de enfrentamento mais dura em relação a esse início de gestão Paulo Câmara. Foi assim, por exemplo, nesse embate sobre a crise no sistema penitenciário. Eu costumo dizer que toda oposição é importante em todo cenário político. O que é que se pode esperar da oposição para esse início de mandato na Assembleia e início de governo Paulo Câmara? Bom dia, deputado.
Bom dia a você, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Quero saudar a todos os amigos aí do sertão do nosso estado. Mandar um abraço a todos. Desde já, aproveitar, Nil, a oportunidade e a sua audiência para começar agradecendo aos quase 68 mil eleitores que me deram a confiança e a responsabilidade de, por mais 4 anos, poder representar o povo de Pernambuco na Assembleia Legislativa. E aprendi na vida que gratidão se retribui com trabalho, e é com muito trabalho que a gente quer exercer essa nova oposição aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer aos 14 deputados estaduais da bancada de oposição que acreditaram aí no nosso trabalho e me deram também a responsabilidade de, para nos próximos 2 anos, ser o líder da oposição aqui na Assembleia. E nós, Nil, iremos fazer uma oposição muito articulada, uma oposição serena, uma oposição responsável, uma oposição que dialogue com a sociedade civil organizada, não aquela velha oposição, a crítica pela crítica, torcendo de quanto pior melhor. Nós não queremos isso, até porque o que está em questão é sempre e acima de qualquer desafio é a qualidade de vida do povo do nosso estado. E nós estamos dizendo desde o primeiro momento que nós não estamos num novo governo Paulo Câmara, nós estamos num governo que vai para o seu 9º ano de gestão do PSB. Você tem uma ideia, quase 70% da equipe do governador Paulo Câmara já fizeram parte do governo passado. Ou seja, todos os problemas que a gente está observando na educação, na saúde, no desenvolvimento econômico, na segurança pública, no sistema prisional, tudo se deve isso, sem dúvida alguma, ao governo do PSB. E nós iremos cobrar de forma permanente melhorias na qualidade de vida do povo do nosso estado.
Agora, nesse início, o senhor teve embates quentes aí com o líder governista, com o deputado Valdemar Borges. O clima ficou quente aí em determinados momentos nessa troca de notas e de farpas entre a oposição e o governo. Quem saiu melhor nesse embate?
Eu acho que, na minha avaliação, eu sou suspeito, mas eu vejo que a oposição é a oposição que está naturalmente com a verdade dos fatos. A população tem acompanhado, vocês da imprensa, as rádios, as televisões, infelizmente Pernambuco aí mostrando aí o sistema prisional para todo o Brasil através da mídia nacional, da própria televisão e rádios, a gente observando um sistema prisional falido, um sistema que praticamente essa política pública, o Estado esqueceu o sistema prisional de Pernambuco, ao ponto que o governo do estado teve que baixar um decreto emergencial para tentar resolver algumas questões do sistema prisional. Para você ter uma ideia, decretos emergenciais, eu só observei ao longo da vida em relação a quando a gente tem ou uma cheia ou uma grande seca em alguma região do nosso estado. Aí cabe sim o governador do estado baixar um decreto emergencial. Agora, o que a gente percebe com esse decreto é o reconhecimento que o sistema prisional está falido. Pernambuco só tem uma capacidade carcerária em torno de 10 mil reeducandos, 10 mil presos. Hoje são 30 mil que estão abarrotados nos nossos presídios. Para você ter uma ideia, nós temos um dos agentes penitenciários mais mal pagos do país. E além disso, há um déficit de quase 4.800 agentes penitenciários no estado. Pra você ter uma ideia, já há decisões judiciais que obrigam o estado a contratar urgentemente agentes penitenciários. O que é que o governo fez? Só contratou 128 dos quais só 65 irão assumir, porque os outros já estão em outro concurso ou não querem trabalhar mais. Então isso é um problema grave, a contratação de novos agentes penitenciários. Segundo, o próprio presídio de Itaquitinga, que é uma obra que serviria de modelo de PPP para o Brasil, essa obra está parada. Essa obra ia atender a 3 mil reeducandos, 3 mil presos, aqui na região metropolitana do Recife, na cidade de Itaquitinga. Essa obra, Nil, está parada desde 2012, ou seja, e o Estado até agora não apresentou como vai terminar essa obra e quais serão os prazos. Terceiro ponto, a gente tem, Nil, em relação à segurança pública, um dos piores salários da Polícia Militar do Brasil, um dos piores salários na área da Polícia Civil. Um dado que chama atenção, não sei se você sabia, se a população sabe disso, nós temos o pior salário de delegados também do Brasil. É o pior salário do Nordeste. Então, por isso que a gente está vendo uma desmotivação da tropa, o aumento da violência e da criminalidade do nosso Estado. Você tem uma ideia, em 2014, a violência cresceu 9,5% em 2014. Em janeiro agora de 2015, houve um crescimento em 24% na violência em Pernambuco. Ou seja, o Pacto pela Vida, que é um foi e é um programa importante que o governo do Estado criou com a universidade, com os agentes que construíram esse programa, nós estamos defendendo que ele precisa urgentemente ser apresentado uma segunda etapa. Na nossa avaliação, alguns mecanismos já estão exauridos. A gente precisa urgentemente rediscutir o Pacto pela Vida, pensar em novas alternativas de oxigenação desse programa, para a gente não ter, infelizmente, o aumento aí, Nil, da violência que a gente está tendo. Você vai no PAGEU, muitas cidades ainda faltam delegados, as delegacias não têm um mínimo de estrutura. Cidades como Tuparetama, por exemplo, só são 4, 5, 6, 7 policiais para cuidar de uma população de quase 20 mil habitantes. Então, está acontecendo isso no PAGEU. A gente já percebe o aumento da violência também lá em Serra Talhada, Garanhuns, Sertão do São Francisco, na região metropolitana. Então, a bancada da oposição, nós propomos que na próxima quinta-feira, dia 12, nós iremos fazer uma audiência pública para tratar desse tema e poder cobrar do governo do Estado uma atenção e melhorias na segurança pública do nosso Estado.
Bom, a oposição, deputada, ela tem tido voz, tem tido presença, agora ela tem a dificuldade numérica, a bancada governista é maior. De qualquer forma, o senhor acredita que a partir da escolha da mesa diretora, porque o nome que era indicado pelos governistas acabou tendo um revés aí, a oposição espera aos poucos desarticular e buscar aliados na bancada governista, dependendo das circunstâncias, como é que isso vai funcionar?
Na nossa avaliação, o tempo muitas vezes é o senhor da razão. Eu não tenho dúvida que a bancada da oposição vai crescer ao longo desses próximos 2, 3 anos aqui na Assembleia Legislativa. Claramente houve em Pernambuco um déficit de oposição nos últimos 8 anos no governo Eduardo Campos. A oposição ficou muito pequena, restrita a 2 deputados só apenas aqui na Assembleia Legislativa, e hoje nós somos 14. Além disso, o que vale ressaltar é que hoje a gente tem um apoio também do governo federal, de 2 senadores da República, o senador Douglas Sintra, o senador Humberto Costa, o próprio ministro Armando Monteiro. Então nós, a oposição está procurando fazer um trabalho articulado, um trabalho que dialogue com a sociedade, um trabalho que de fato possa cobrar do governo do Estado ações. Então eu estou muito confiante que a oposição vai cumprir o seu papel perante a sociedade. E mais do que isso, eu acho que a oposição, ela é importante, Nil, você sabe disso, você tem experiência na política e a história coloca isso, é que a oposição, ela deve ser bem-vinda para qualquer governo. Aí do governo que não tem oposição, porque fica todo mundo só elogiar, parabenizar, e você não vê os problemas. Eu acho que a oposição tem o papel de ajudar o governo, mas ao mesmo tempo de criticar, de apresentar propostas e cobrar soluções. Esse é o sentido da nossa bancada da oposição aqui na Assembleia.
Deputado, para a gente fechar, eu vou fazer uma pergunta ao senhor que eu fiz a um governista recentemente sobre a escolha novamente do Guilherme Uchoa como presidente da casa recentemente. A minha pergunta é, por que o Uchoa é tão ruim para a opinião pública, é tão questionado, mas é tão bom para a maioria dos deputados?
Eu confesso a você, Nil, primeiro que aqui em Recife, por onde eu andei, eu não vejo que isso é uma pauta da sociedade. Isso quem comenta é a política, é algumas pessoas da imprensa, um ou outro da sociedade civil organizada. Eu não vejo isso como a pauta da sociedade. Segundo, eu não vejo pessoas criticarem manifestações contra Guilherme Uchoa. Pelo contrário, eu percebo aqui que as entidades têm tido voz, têm tido vez. Ele tem procurado dialogar com toda a sociedade civil organizada. Ele tem procurado respeitar o papel da oposição. Foi um bom presidente para a instituição, tem diálogo com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com o próprio governo do Estado, e a oposição ficou numa situação interessante. Ou você votava num candidato do PSB, que na nossa avaliação era dar poder demais ao PSB. O PSB já tem o governo do Estado, já tem a prefeitura do Recife, da capital, já tem um presidente da Câmara dos Vereadores da capital do Recife, e dá mais um poder a um presidente do PSB para a Assembleia ia ser muito ruim. Eu acho que com Guilherme Uchoa a oposição será respeitada, a oposição terá o seu papel e terá, sem dúvida alguma, um diálogo permanente. Nós iremos cobrar sempre melhorias do diálogo do próprio presidente Guilherme com a sociedade, que a gente possa criar a Assembleia itinerante, que a gente crie a ouvidoria aqui da casa para ouvir a população. Então nós apoiamos Guilherme na grande maioria da oposição e nós entendemos que ele poderá cumprir para os próximos 2 anos um papel de valorizar o papel da instituição.
Muito bem, deputado Silvio Costa Filho, quero mais uma vez agradecer sua participação no nosso programa e vamos continuar debatendo as questões relacionadas à nossa região e a Pernambuco. Muito obrigado, um abraço.
Eu que agradeço, lhe parabenizar pelo trabalho, pela audiência e digo sempre que você é uma referência aí na região, na comunicação para o AGU e para Pernambuco.
Obrigado, deputado. São 9h55.